Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio USP. O programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de receber a professora e pesquisadora de Química da Atmosfera, Maria Lúcia Moura Campos. A Maria Lúcia é professora aqui da FILO, né, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E nossa conversa hoje é sobre emissões atmosféricas, não poderia ser diferente. Nos trabalhos técnicos, o Fontana, e aqui na bancada, meu amigo José Marcelino e eu, Marcelo Pereira. Maria Lúcia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar dessa profícua conversa. E para os nossos ouvintes, um sucinto resumo, que tem que ser sucinto, nós vamos o programa todo para você falar o seu currículo aqui.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu, desde que vim aqui para Ribeirão, em 2001, comecei uma pesquisa sobre a química da atmosfera, né? E essa pesquisa veio, então, crescendo desde então. O número de espécies químicas que a gente vem monitorando, vem observando, está aumentando. Nós trabalhamos tanto com material particulado, como gases na atmosfera, coletamos chuva também para entender como que a atmosfera da região funciona, especialmente agora que a gente está mudando o tipo de colheita da cana. Antes a gente tinha um tipo de colheita que era manual, estamos indo para uma colheita mecanizada, e a atmosfera ela está se transformando nesse tempo. E é isso que a gente estuda, então, essa transformação ao longo do tempo.
Bom, então vamos começar, Lúcia, pela situação da nossa atmosfera. Quer dizer, né, historicamente estamos aí, né, período de seca, né, os dois programas anteriores entrevistamos o Dr. Marcelo Goulart, ele contando a saga, né, exatamente para erradicar a praga da queimada de cana, né, porque a questão não era nem o fato de ser manual ou não, né, mas o que modificava a questão é que o corte manual estava associado à queimada. E aí, podemos dizer que a população aqui da região do mar de cana que nós vivemos está respirando um ar mais respirável ou menos poluído, Maria Lúcia?
Infelizmente, a queima de biomassa aqui na nossa região ainda é muito elevada. Biomassa é tudo que é verde, né? Tudo que é planta. Então, essa queima, ela continua muito elevada, por quê? Porque a gente tem incêndios acidentais ou aqueles provocados. A gente tem também incêndios de florestas, incêndios rurais. Então, a gente continua tendo aqui na nossa região muitos incêndios. E a gente vê, quimicamente, que as concentrações de várias espécies químicas relacionadas à queima de biomassa continuam elevadas.
Bom, se estão elevadas hoje, eu fico imaginando a época, os dados de vocês, a época da queimada da cana, como é que deveria ser.
Exatamente. A gente chegou a medir concentrações de substâncias cancerígenas aqui na região, né? Em concentrações bastante elevadas por causa da queimada. Então, hoje nós estamos com um novo projeto para justamente estudar essas substâncias para ver se houve uma mudança. Estamos fazendo a coleta de dados nesse momento para ver se essa mudança aconteceu, né, e se está realmente melhorando em termos dessas substâncias cancerígenas, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.
Nós vamos entrar um pouquinho nessa tua pesquisa atual, até porque entra também com a questão da substituição, né, da gasolina pelo etanol, quer dizer, né, que traz elementos interessantes, mas também pode trazer elementos mais preocupantes do ponto de vista ambiental, porque muda, né? Uma coisa é queimar gasolina, outra coisa é queimar o etanol, mas vamos falar um pouquinho, eu acho, antes desse estudo que você tem feito, né, no campus aqui de Ribeirão Preto, que eu acho muito interessante, sobre a questão das emissões veiculares, é isso? Explica para a gente um pouquinho essa pesquisa.
As nossas pesquisas está baseada naquilo que está na atmosfera. E o que está na atmosfera tem diversas fontes. Uma fonte é veicular, outra fonte é queima de biomassa. Essas são as principais fontes urbanas e rurais, né, que a gente tem aqui, preocupantes para Ribeirão Preto, né, visto que a nossa emissão industrial é relativamente baixa. Então, essas são as três fontes principais que preocupam, né, veículo, indústria e queima de biomassa, que modifica, né, que piora a situação da qualidade do ar. Então, nossa pesquisa, ela está olhando o aumento também, né, do número de veículos com o passar do tempo e também olhando a questão da queima de biomassa.
Certo. Aqui no campus, existe um processo, o campus da USP de Ribeirão Preto, né, explicando um pouco melhor, existe um processo de planejamento permanente da área do campus, a maneira pela qual as pessoas se apropriam dessas áreas, como é que elas se deslocam, né, de automóvel, então a mobilidade, a própria construção ser um pouco mais sustentável, não diria construções sustentáveis, um pouco mais já está ótimo. Né? Então tem um movimento grande, muitos professores, funcionários, estudantes envolvidos nesse processo de participação. E eu pergunto a você, do trabalho que você está desenvolvendo, especificamente para emissões gasosas de veículos,
certo,
aqui no campus, nós sabemos que você tem esse trabalho, o que, que você pode nos dizer? Quer dizer, a mobilidade atual está mais sustentável, continua preocupante? Conte um pouco desses números para nós.
Eu fiz cálculos baseados em emissões veiculares. Uhum. Né? Esses dados são fornecidos pela CETESB, qualquer um pode fazer esses cálculos. Inclusive, eu trabalho isso com meus alunos em sala de aula. Você pega, a CETESB, ela monitora quanto cada veículo emite de algumas substâncias por quilômetro rodado. Tá? Então, a gente tem, se você anda 1 quilômetro, quanto de CO2 emitiu o seu carro? Quanto de monóxido de carbono emitiu o seu carro? Então, eu fiz um cálculo baseado no consumo do combustível.
Se ele é gasolina, se ele é álcool.
Se ele é gasolina ou é álcool. Então, nós vimos que aqui dentro do campus entram, por dia, 13 mil veículos.
Não é pouco, hein, Lúcia?
Não é pouco. É porque as pessoas vão embora para almoçar para casa.
Ah, vão e voltam.
Vão e voltam. Então, passam pela guarita 13 mil veículos, sem contar os veículos que não passam pela guarita, que estão lá no HC.
Sim.
Então, que a gente está fazendo uma aproximação conservadora, né? Desses 13 mil veículos que entram, a gente pode dizer, né, também aproximadamente que 50% usa gasolina, 50% usa etanol. A gente sabe quanto de CO2 emite por litro de gasolina ou de etanol utilizado. Né? E nós calculamos, então, que cerca de 9 toneladas por dia de CO2 é emitido aqui dentro do campus. Se a gente extrapolar
só
isso...
Só por veículos?
Não, pelos 13 mil veículos.
Isso, então, só por veículos.
Só por veículos.
A única emissão veicular.
Isso, emissão veicular de CO2, que é o dióxido de carbono.
Certo.
Né? A gente pode considerar que 50% disso, por exemplo, vindo do etanol, vai ser renovável, no sentido de que esse CO2 que foi liberado para a atmosfera vai entrar no processo de fotossíntese e vai ser incorporado dentro da planta. Né? Se a gente fizer uma extrapolação aqui para o ano, considerando férias, né? Então, eu tirei meses de férias, também é um cálculo, a gente está estimando, né? Então, daria 2 mil toneladas de CO2 por ano dentro do campus.
Certo. Né? A gente pode imaginar que isso seja muito, mas também a gente não sabe direito, né, Zé Marcelino? Vamos traduzir isso um pouco. O que seria 2 mil toneladas por ano, né?
2 mil toneladas, Marcelo, são 2 milhões de quilos. É muita tonelada, é muita massa,
É que
né?
A gente já vai pensando assim, quantas árvores eu precisaria para reter isso, para retirar isso da atmosfera?
Porque a gente vê, assim, pessoas, né? Eu lembro muito do Al Gore, que quando ele viajava, ele neutralizava as suas viagens, né? Porque a emissão de CO2 por avião é muito elevada,
muito,
né?
Elevada.
Duas toneladas, né? Da Europa até aqui, por pessoa.
Duas toneladas por pessoa.
Então, ele falava que ele sempre fazia essa questão de neutralizar as emissões dele, né? Então, eu pensando nisso, eu tentei ver quantas árvores a USP teria que plantar para conseguir neutralizar a sua própria, né, digamos, sua própria emissão de CO2.
USP, lembrando, campus de Ribeirão Preto.
Isso, isso.
Pensando em São Paulo, a coisa é muito mais dramática. Né?
É, lembrando do tamanho do nosso campus aqui. Então, eu calculei que a gente teria que, baseado em dados também da ESALQ, né, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP de Piracicaba, que uma árvore, o quanto uma árvore absorve de CO2, a gente teria que plantar 12 mil árvores por ano. Ou seja, a gente precisaria de 7 hectares por ano para neutralizar a emissão aqui dentro do campus só de CO2. Se a gente contar que metade disso já é renovável, porque usa etanol, etc., a gente ainda teria que plantar 3 hectares e meio de árvores por ano. Então, isso não é viável.
Ou seja, isso indica a necessidade... Claro, necessidade de plantar árvores sempre, né? Mas indica a necessidade dessa turma que pensa planejamento no campus, mesmo na Universidade de São Paulo, e poderia imaginar Ribeirão Preto, de modais de transportes mais sustentáveis, né? Nenhum será 100% sustentável, sempre haverá alguma poluição, alguma emissão. Mas da maneira que está o automóvel, os dados são conservadores, né, Lúcia, que você adota... E, ou seja, é profundamente insustentável isso.
E a gente está falando de CO2 que não tem uma implicação direta na saúde, direta, né? Ela é indireta em termos de efeito estufa, que isso está causando, né? Um aquecimento global e as mudanças climáticas que a gente está vivenciando atualmente, né? Esses eventos climáticos extremos. Então, em termos fora do campo, se a gente pensar individualmente, eu ando 15 mil quilômetros por ano. Parece que é uma média, né, razoável, 15 mil quilômetros por ano. Isso seria equivalente a uma emissão de 3 toneladas de CO2 por ano. Isso significa que eu teria que plantar 18 árvores por ano. Eu, pessoa, né? Pelo que eu ando. Se eu considerar que 50% é renovável, já está plantando a cana, mesmo assim dá 9 árvores por ano.
Redonda para 10, né?
Eu não planto 9 árvores por ano. Lembrando que cada árvore vai levar 20 anos. Eu planto hoje, essa árvore vai demorar 20 anos para crescer
incorporar esse carbono.
Incorporar esse carbono.
Ou seja, você já sai devendo, cálculos, né? Você já sai devendo 10 anos, digamos assim,
19,
né?
19, Então, quer dizer, eu teria que plantar 9, 10 árvores por ano para neutralizar a minha emissão de CO2 por combustíveis fósseis.
A gente faz um pouquinho de conta, fica pensando assim, não é por aí a solução, né? Quer dizer, ele é uma alternativa, etc., acho que é importante.
É mais do que alternativa, eu acho que é uma necessidade, exato, porque é um fato que está acontecendo. Então, exato, quer dizer, no caso aqui de Ribeirão, né? A gente, inclusive, tinha um projeto aqui da Floresta do Campus, da professora Helenice, que era um projeto extremamente interessante, que, infelizmente, pegou fogo, né? Então, é algo lamentável, né? Porque é isso, quer dizer, aqui a gente ainda teria condições de pensar uma política ativa, né? Além dos aspectos que o Marcelo vai trazer, que são fundamentais, mas, quer dizer, seria fundamental numa cidade como o nosso caso de Ribeirão Preto, onde as matas estão desaparecendo, né?
Isso.
Você ter uma política ativa, quer dizer, então tá ok. Quer dizer, com base nesses cálculos, né, o que seria uma política realista de plantio de árvores, né? Embora a conta não feche, né?
Se você colocar 530 mil veículos em Ribeirão Preto, contando ônibus, que emite muito mais, mas também põe moto, que emite menos, né? Você teria que plantar 3 mil hectares de árvores por ano, né? Então, quer dizer, isso realmente, isso contando, né, os 50% renovável, senão seria 6 mil hectares,
não,
né?
Veja, eu não quero dizer que não plante árvores, ao contrário, né? Nós participamos ativamente de uma campanha de plantio de árvores, né? Com as Pau Brasil, etc.
Está com calor?
Plante árvores. Agora, verifique, certamente não é a solução única.
Exatamente.
Né? Quer dizer, esse é um indicativo muito claro que plantio de árvores, como o Zé Marcelino mencionou, é necessário, é urgente, mas sozinho não é alternativa. Portanto, nós temos que pensar em modais de transporte, em outras alternativas de mobilidade, para ontem, né, Lúcia?
Eu estive em São Paulo recentemente, né? Eu quase não vou para São Paulo. Eu fiquei bem contente de ver o quanto Quanto de bicicleta, né, e vias para bicicleta estão sendo construídas, estão sendo, lógico que é uma gota no oceano, né? Mas isso é um modelo que a gente tem que trazer para cá também. Pensar a mobilidade em termos de bicicleta.
Transporte coletivo.
Transporte coletivo bom, né? É. Bom e confortável, que a gente possa optar por...
Só completando, além dessas questões de emissão, tem a própria questão das ruas, que são intransitáveis nesse modelo individual de veículo e tal. Né?
Que é o nosso sonho de consumo, é ter o próprio carro. Né? E eu acho que isso é uma questão cultural nossa, que está muito enraizada.
É, muito mesmo.
Então, para a mudança, né, dessa questão cultural, vai levar alguns bons anos.
Que é um pouco a lógica do Al Gore também, né? Tudo bem, eu vou poluir, mas vou resolver individualmente. Quer dizer, o que você mostrou de forma claríssima é que individualmente não se resolve. Eu preciso de políticas públicas, seja do ponto de vista do plantio, né, para recompor, seja do ponto de vista de... reduzir, quer dizer, né? Quer dizer, o caminho não é o individual. Não, eu plantei minhas árvores, então deixa eu poluir em paz. Né?
Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de conversar com a professora e pesquisadora em Química Ambiental, Química da Atmosfera, de Química Ambiental, Maria Lúcia Moura Campos, aqui da nossa FILO, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Lúcia, vamos imaginar um pouquinho como é que poderia ser, vamos permanecer no nosso campo, acho que talvez seja um pouco a nossa... Não quero ficar olhando para o umbigo, não, né? Aqui no interior a gente fala umbigo, né? Para o umbigo, não. Mas soluções possíveis para o campus. É, bolsões, diminuir o número de viagens internas, novos atrativos de veículos não motorizados, como bicicleta, mesmo andando um pouco. Como é que você imagina e como é que você, em termos de química atmosférica, vê as soluções para esses casos mundo afora?
Bom, o mundo afora, o que está acontecendo, que são as grandes capitais, elas estão cercando os centros das cidades. Né? Londres foi pioneira nesse sentido, eu acredito, né, que foi pelo menos uma das primeiras a taxar veículos que entram na região central, porque a poluição atmosférica devido aos veículos, né, veicular era tão elevada que isso, então, foi sendo taxado, e as pessoas começaram a reduzir o uso de veículos individuais e indo para os veículos coletivos. Só que teve uma alternativa, que foram a oferta de veículos coletivos e os bolsões de estacionamento próximos a esses metrôs, né, ônibus. Então, isso daí fez com que as pessoas tivessem alternativa. Então, a gente precisa começar a oferecer as alternativas, seja dentro do campus ou seja dentro da cidade, para que as pessoas deixem os seus veículos em um lugar seguro, um lugar que não seja caro também, né, e que possa, então, usar o transporte público em distâncias relativamente pequenas. Se você mora fora de Ribeirão Preto, você pode optar por deixar seu carro na entrada da cidade e pegar um transporte coletivo para dentro da cidade.
Só para ilustrar o que você está mencionando, a Inglaterra tem sim uma política forte disso. Tem uma cidadezinha em particular, cidadezinha é modo de dizer, que passa bem de 100 mil habitantes, portanto não é assim tão pequenininha, que é Oxford. E você tem em todas as entradas da cidade um local que você estaciona o carro, pega um frescão, que é lá não pode ar-condicionado, né? Tem que ser...
Pega um quentão,
mas enfim, com ar-condicionado, frio ou quente, normalmente quente, lá, e você vai para o centro tranquilamente, sentado, etc. A contrapartida disso é o seguinte, não, eu quero ir de veículo. As ruas são estreitíssimas, com uma restrição de locomoção enorme e um estacionamento caríssimo no centro. Né? O outro lado da história, ao centro você só anda ou de ônibus em alguma das ruas maiores, ou a pé ou de bicicleta. Tanto o contingente de pessoas que acabam andando de bicicleta por vias específicas, segregadas algumas vezes, outras não, é enorme. Ou seja, aquilo que você menciona, José Marcelino havia cutucado, né, que a existência de política pública para fazer essa troca. O que a gente lê, eu quero te cutucar um pouco, É sempre assim, quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quer dizer, para que você tenha que tirar automóveis, você tem que colocar à disposição outros veículos de transporte coletivo. Ou até individuais, como a bike, né, como a bicicleta, etc. E nessa transição tem conflito, porque existe um hábito, uma comodidade até de automóvel. O que você lê a respeito disso? Eu sei que não é o seu objeto de pesquisa, mas certamente você tem algumas... Porque tem uma transição a fazer, todas elas passaram, né? Na Dinamarca passou, na Holanda, especificamente em Amsterdã, esse conflito inicial. Acho que tem que ter um propósito muito firme para essa troca.
O que eu conheço, por exemplo, de Madrid, que eu vou muito para lá por questões familiares, eles fizeram restrições, né, de veículos no centro da cidade, sem ainda estarem muito preparados. Os madrilenhos estão se queixando muito. Então, quer dizer, lá eu não sei, a galinha está na frente do ovo, o ovo está na frente da galinha. Né? Então, eles estão se queixando muito que fizeram muitas restrições. Agora, carro elétrico pode entrar e sair quando quiser. Da cidade. Aí vai tendo uma hierarquia. Aí se o seu carro é a gasolina ou a diesel comum, você só pode entrar numa determinada zona se você for para um estacionamento que você reserva pelo celular com antecedência. O estacionamento está lá, a vaga N342 te esperando. Aí você pode cruzar a cidade. Senão você já é multado. Então você nem é multado porque você já está no seu celular reservada a vaga N342 daquele estacionamento X. Então eles fizeram toda uma preparação tecnológica, né? No entanto, os madrilenhos estão reclamando que eles não estão dando opções ainda de bolsões fora desse centro que viabilize a entrada, né? Em tempos e de modo confortável para dentro da cidade.
Lembrando os ouvintes que Madrid tem ônibus e metrô bastante também, né? Exato. Então você teria já
uma malha viária muito boa.
Coletivo, trens que ligam, isso, metrô e tal. Ainda assim, nós estamos falando do bolsão.
Do bolsão.
Uma cidade como Ribeirão Preto, que já não é assim tão pequena, é uma cidade média. Que não tem nem o ônibus, nem o metrô e nem o bolsão. Acho que é um desafio. Mas tem que começar, não é isso, Lúcia?
Exato. Tem que começar. Eu acho que o que é mais barato, né? A gente começa pelo mais simples. Eu acho que são vias de...
Os corredores exclusivos,
tá, ciclovias. Ciclovias e aquelas ciclofaixas. Ciclovias, ciclofaixas. Então, a gente vê. Aqui mesmo, dentro do campus da USP, precisam ser abertos mais portões.
Essa é uma demanda minha, porque a gente vai em São Paulo, né? Você tem várias entradas, né? Tem entrada lá que até uma pinguela, né? Que você vem ali da linha de trem, né? Você passa em cima do Pirajussara.
Mas a pé ou bike, né, Zé? Ou bicicleta, não é? Não são entradas de carro, não.
Não, a pé.
Eu estudei em São Paulo na época que a saída lá de cima era carro, hoje é só pedestre.
Exato.
Né?
Então a gente precisa aumentar o número de entradas, porque o estudante descer lá todo morro para subir de novo, porque não tem uma entrada no topo do morro, né? Na Catão Roxo com a...
Isso, aprender com os caipiras, né? Porque o caminho da roça, ele é sempre em curva de nível, né? Aqui não, né? Aqui você tem que subir para depois descer, né?
Então, na minha opinião, são... viáveis, né? São atitudes que são viáveis. Não é nada assim que se requer muita tecnologia ou muito dinheiro. Então a gente tem que começar a oferecer alternativas.
Você sabe, Lúcia, que... Bom, eu tenho uma relação estreita com a Escola de Engenharia de São Carlos e lá houve esse problema. Também morro acima, né? São Carlos é bem isso. E o campus também. E o pessoal reclamando, olha, a gente queria uma entrada aqui, não pode, aspectos de segurança, etc, etc. Resolveram com a tecnologia Tupiniquim. É um portão que o usuário passa o cartão USP, ele abre e a molinha, plau, fecha ele de novo.
Então,
tanto a USP já há soluções e alternativas para esses acessos, né? Exato. Sem que isso onere todo um processo ou que... Deixa a cidade universitária, o local, um pouco vulnerável. Hoje, infelizmente, o cuidado tem que ser tomado. Portanto, é o que você está dizendo mesmo, a tecnologia existe. E essa seria uma alternativa na tentativa de diminuir o número de viagens para internamente ao campus, né?
Então, se você diminui também o número de viáveis, vias, vê que o nosso grupo de estudo também, né, em termos de universidade, está fazendo isso, de ver alternativas de tráfego, no sentido de mão, contramão, muitas vezes você está diminuindo muito a emissão veicular.
É. Bom, nós podíamos imaginar que isso é profundamente viável em termos de cidade. Ribeirão Preto comportaria um estudo, portanto, de mobilidade, colocando outros modais em prática, né? Como, notadamente, as questões de trajetos para ônibus, né? Que no primeiro momento é isso, não dá para construir metrô tão rapidamente.
Que o São Paulo já fez um pouco, né,
Marcos? Fez bastante, é isso que eu queria resgatar. São Paulo, ao colocar aqueles corredores exclusivos e ônibus de boa qualidade, se diminuiu o número de veículos muito grande, né? Muito grande.
E nós temos canteiros, né? Eu não sei também a viabilidade disso, mas nós temos canteiros amplos aqui em Ribeirão Preto para colocar ciclovias, né? É. E tem algumas ciclovias já na Via Norte, né? É. Então tem...
Acho que é a ciclovia na Via Norte e na Rinestlé, que eu saiba, assim. Mas que dá mais ou menos assim, do nada ao lugar algum, né? Porque o sujeito vem pela Rinestlé e acaba no viaduto da Anhanguera. A partir dali você se vira, meu amigo, bota até a bicicleta. Então tem que ter um estudo mais, um pouco mais elaborado, no sentido de propiciar ao usuário um mínimo de segurança, um mínimo de ir e vir, né?
Uhum. No caso, inclusive, da Via Norte, eu acho que a estratégia é a seguinte: como fazer a menor ciclovia com maior custo?
É, bom, aí são outras questões, né? Lúcia, só para a gente terminar um pouco esse nosso assunto, importantíssimo, etc., como é que você, nessa nova pesquisa, o que, que vocês estão investigando, que você mencionou logo no início, que o carbono, né, CO2, era apenas uma desses poluentes, por assim dizer, e que nem era o mais perigoso, vou usar esse termo de maneira livre, ou que afetaria o ser humano tal. O que, que você teria para dizer para nós, por exemplo, que é um lugar comum, o etanol é bom porque não é poluente. Né, e ele, nós sabemos que agregado a ele vem uma série de substâncias. Queria que você colocasse um pouco isso.
Um aperitivo para um próximo programa.
Ah, exato, tá certo. É, porque a gente pensa nas vantagens do etanol, mas a gente tem que ponderar também as desvantagens, né? As vantagens do etanol, sem dúvida alguma, uma grande vantagem é que ele é renovável. Parcialmente renovável, mas assim, cerca de 80% é renovável. Isto é, o que você emite de CO2 agora vai nascer na próxima planta, né? Vai ajudar a crescer a próxima planta. E assim, então, vai reciclando, né, grande parte do CO2 emitido. Isso, sem dúvida, nos faz, assim, nessa matriz energética, nos faz menos dependente do petróleo. É, então, essa é uma vantagem muito grande. E agora, com a iminente produção de etanol de segunda geração, né, que é o etanol da celulose, nossa, e não da cana, mas da folha da cana, isso também então, vai aumentar muito a produção de álcool. E isso vai fazer com que o etanol abaixe, né, os custos, então a demanda vai ser maior, a demanda mundial está crescendo. Então, nós vamos usar mais etanol. Isso é... Eu não preciso nem de bola de cristal
para saber.
Mas, mas você está trocando uma coisa boa, mas você tem também as desvantagens. Então, de vantagem temos a questão da renovável. Não emite enxofre, que enxofre é um grande potencial ácido, né, de problema de saúde, de acidez da chuva, e também na emissão de material particulado é muito baixa. E a gente está sentindo esse tempo seco, esse material particulado, o etanol tem essa vantagem, né? A emissão de material particulado é muito baixa. Frente à gasolina.
Lembrando que a cana lá no campo, aí você tem muito particulado, né?
Se você queimar a cana, sim.
Isso, mesmo a poeira. Só para também fazer o papel aqui do advogado do diabo.
Agora, desvantagens. O carro etanol emite muito mais monóxido de carbono, 30% mais de monóxido de carbono. Na mídia, recentemente, né, pessoas que faleceram por causa do excesso de monóxido de carbono. Lógico, no ambiente fechado, né? Mas a gente não pode esquecer. Moto, então, a moto emite 2,4 vezes mais monóxido de carbono do que um carro. Você fala, ah, não, eu vou de moto porque moto é mais econômica, é mais ecológica, né? Então, a moto emite muito mais do que um carro a gasolina, a moto a gasolina. E, aí, em termos de hidrocarbonetos, também emite muito mais. E qual o problema do hidrocarboneto? O problema dos hidrocarbonetos é que ele, digamos que é a farinha que junta com o ovo para produzir o bolo. A farinha seria os hidrocarbonetos, né, orgânicos voláteis. O ovo seria os óxidos de nitrogênio, que também na emissão veicular existem em ambos, etanol e gasolina, para produzir o ozônio. E o ozônio é uma substância extremamente tóxica. Então, esses dois elementos produzem ozônio com uma rapidez muito grande. E nós temos muito problema de ozônio aqui em Ribeirão Preto, né? Quando a gente tem problema de qualidade do ar, ou é ozônio ou é material particulado. São Paulo também. E nós temos também a emissão de aldeídos. Os aldeídos, eles são considerados substâncias tóxicas e o formaldeído potencialmente cancerígeno. Então, quanto mais etanol, mais aldeídos. Então, você já está emitindo diretamente para a atmosfera esses aldeídos. E fora que o etanol se transforma em aldeído na atmosfera. Lembrando que esse ozônio...
O etanol que não queima, que vaporiza.
Isso. Então, lembrando que esse ozônio que está na troposfera, que a gente respira, ele é extremamente oxidante, extremamente nocivo à saúde.
Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Ou seja, se de um lado ele é bom para efeito de carbono e seus derivados, por outro, traz um pacote de maldades aí que a gasolina não traria, né?
Exato. Então, se fica assim, eu uso gasolina, uso etanol, não é? Então, eu falo para meus alunos, né? O que vocês resolveram poluir com o quê hoje? Ah, eu, professora, resolvi poluir com enxofre, né? Com CO2 não renovável. Ah, eu resolvi poluir com ozônio hoje, né? Porque se veio de carro, você está...
Lúcia, resume a questão da seguinte maneira. Tanto um quanto o outro vão trazer muitos problemas.
Isso.
Atmosféricos, né? De poluição à atmosfera.
E
de saúde, portanto.
Isso,
né?
Importante,
saúde. Ou seja, aquelas conversas nossas de alternativas de transporte são cada vez mais presentes e necessárias.
Exatamente.
Perfeito. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Nós temos que ter um programa 2 para trazer essas outras alternativas das melhorias, né, do ar ou não, a partir da diminuição da queimada. Ela não terminou. Mas queremos agradecer sobremaneira, muito mesmo, a Maria Lúcia Moura Campos, professora aqui da FILO, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, professora de Química da Atmosfera. É na Química Ambiental que a gente costuma dizer.
Tá bom.
Lúcia, muito obrigado pela sua vinda.
Foi um prazer.
Tá, muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.